Abrimos essa semana mais do que especial, deixando um recado super importante desde já. A regulamentação do futebol feminino veio há 40 anos, ou seja, esse ano completa, né, foi em 1983, ou seja, esse ano completa 40 anos e veio graças à luta de jogadoras, de grandes mulheres. E se hoje elas ganham cada vez mais espaço, força, investimento, visibilidade, é porque lá atrás houve uma luta e essa luta tem que ser valorizada, exaltada, e esse também é o nosso papel por aqui. E a Visa investe na modalidade há mais de 20 anos. Então fez história ao se tornar a primeira parceira do futebol feminino, tanto da FIFA quanto da UEFA. Portanto, era óbvio que eu faria de tudo para que a empresa participasse dessa nossa semana especial. E acima de tudo, para que nós conseguíssemos abrir de uma maneira tão especial e em alto nível. Então eu recebo a Mariana Diniz, ela é diretora de marketing da Visa do Brasil. E eu tenho certeza que serão minutos muito bem aproveitados. Então, Mariana, seja bem-vinda.
Obrigada, obrigada pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho o que a Visa está fazendo aí dentro da Copa do Mundo Feminina.
Então, Mariana, eu queria dar um passo atrás só. A gente vai falar da campanha de vocês para a Copa, mas eu queria dar esse passinho para trás, afinal somos uma mídia de marketing esportivo, mas para trazer essa importância, de fato, da parceria com vocês, com a FIFA, né, que já desde 2007... e aí podemos falar de fortalecimento de marca, chancela nas campanhas, esse uso de atributos, a mascote, né, que veio também recentemente, enfim, como é que é para vocês isso?
A Visa tem ela atua de forma global aí em patrocínios importantes, né? Então, em relação à FIFA, né, a Copa do Mundo, a gente é parceiro global da Copa do Mundo da FIFA desde 2007, né, incluindo a feminina. E aí a gente, na verdade, dentro do esporte, a gente atua há mais de 20 anos aí, né? Então, desde os anos 2000, a gente tem o nosso Team Visa, que é um time de atletas patrocinados pela Visa, né, também. E tem também o patrocínio da UEFA, né, feminina, também, até 2025. Então, a gente tem várias frentes ali, além de Olimpíadas, enfim, a gente tem várias frentes aí nesse território esportivo, como marca global aí, patrocinadora.
E a gente teve um momento atípico, né? Porque as Copas, com uma diferença de 6 meses, né? Por conta do Qatar ter sido no final do ano. Internamente, quando começou-se a falar sobre essa Copa Feminina, quando houve uma virada de chave, foi de fato já esse ano, assim, encurtando bastante o trabalho de planejamento de vocês?
Para a gente teve essa correria aí, né, de planejamento, mas a gente já estava no nosso radar, né, essa atuação, a gente estava com essa vontade grande de, inclusive, não só uma vontade, mas um compromisso, né, de fazer uma ativação tão grande de Copa Feminina como a gente fez na Copa Masculina, né, então, inclusive do ponto de vista de investimento de mídia, né, a gente está... bem equiparado ao trabalho, né? A gente ainda lançou a campanha agora, mas agora em maio, mas a gente vai estender até o final dos jogos, então a gente tinha esse compromisso aqui de realmente ter uma ativação do tamanho que a gente teve na Copa Masculina.
Perfeito. E até para que a nossa audiência ela tenha um norte, ele fique por dentro. Na Copa, eu não sei se é só na Copa Feminina, ou também é assim na masculina, mas a Visa ela fica responsável por toda a tecnologia de pagamento nos locais, aliado a experiências, enfim, é isso.
Exatamente, a Visa é o método de pagamento exclusivo ali dos jogos, né? Então, desde os estádios ali, né, entornos, então, e oferece diversas experiências ali para os consumidores em loco, né? Então, assim como a gente teve no Qatar, agora na Austrália e Nova Zelândia, vai ser também assim.
Perfeito. Mariana, eu vejo que, assim, pelo menos nesse momento, né, de fato, vocês estão explorando assim, esse real poder, né, desse investimento de longa data para justamente fortalecer esse movimento de empoderamento das mulheres no futebol, de consumo da Copa, porque, né, como a gente acabou de falar, 6 meses atrás... O país parou para uma Copa do Mundo, foi no Qatar. Então, eu vejo hoje a Visa com uma espécie de convite, né, para que a gente siga engajado, siga ansioso, com essa mesma intensidade, né? Porque, infelizmente, o público até então, ele sempre acaba deixando de lado a Copa Feminina, porque a masculina, que sempre tem esse intervalo de um ano, né? Mas hoje a campanha de vocês é quase que um convite, né, para que de fato a gente siga com uma expectativa, engajado, assista, enfim, não é isso?
É isso. A gente sabe, né? Assim, a gente entende que esse ano a gente acredita que vai ser uma grande Copa Feminina, né? Então, acho que, né, nos últimos tempos tem ganhado mais repercussão, audiência, né, apoio, mas a gente ainda sabe que tem uma diferença grande ali para o masculino, então justamente o que a gente quer fomentar, né? Então a gente está lançando, né? A gente lançou o movimento Escolha Jogar com Elas, então, para além de uma campanha, né, um filme na TV ali, a gente quer realmente convidar todo mundo, os consumidores, né, a sociedade como um todo, a apoiar, né, assistir, né, a vibrar, a torcer, assim como a gente faz com a Copa Masculina, né? A gente, enfim, a gente acredita que as nossas meninas merecem esse apoio, né? Acho que o futebol feminino merece esse apoio. Então, é um pouco o nosso papel. Acho que tem um pouco o papel das marcas nesse sentido também, em fomentar esse apoio maior aí, né?
Perfeito. Então, vamos falar da campanha. E eu começo, né, para a gente falar dessa campanha. Quando o futebol feminino ainda nem era opção, elas escolheram jogar. Exato. Essa é uma frase, né, presente no vídeo institucional que a Visa divulgou, que me impactou muito, né, e me fez justamente refletir, né, quantas lutaram por um sonho, né, quantas foram resistência, guerreiras, quantas ficaram pelo caminho, né, quantas craques a gente acabou perdendo, né, até conseguir chegar em Formigas, Martas, Debinhas, né. Então, aí eu queria que você falasse com mais detalhes sobre a campanha Escolha Jogar com Elas, né, que tem sido colocado como a iniciativa protagonista, né, de Visa, entre as outras ações que vocês fazem para a Copa.
No filme principal a gente quis dar luz a esse fato que acho que, assim, quem às vezes está no território aí do esporte, do futebol, às vezes até já sabe, mas muita gente ali, o consumidor comum, não tinha ideia, né, que por um longo período aí de 41 a 79, né, 1941 a 1979, ou seja, pouco tempo atrás, o futebol feminino era proibido, né, então realmente se mulheres eram pegas jogando, eram levadas para a delegacia, tinha que chamar o marido, o pai ali, né, assim, era uma coisa meio absurda de se pensar, né, então em 79 caiu essa lei, e aí como você falou, só em 83 que começou realmente a ser regularizado, profissionalizado ali, né. Então, assim, se a gente for parar para pensar, a gente tem realmente um gap muito grande ali com o masculino, né? Enquanto o masculino estava ganhando 3 taças do mundo, né? As meninas estavam sendo proibidas de jogar. Então, realmente, a gente tem que correr atrás dessa diferença gigantesca que a gente tem. Então, a gente quis justamente dar luz a esse fato histórico no filme, né? Para realmente dar essa visibilidade para as pessoas entenderem, né, toda essa coisa histórica que aconteceu, e meio que homenagear ali, né, então as mulheres que decidiram, né, lutar ali, decidiram continuar jogando mesmo com todas essas barreiras aí, né, então acho que é um pouco uma tentativa de homenagem aí a essas tantas mulheres, como você bem falou, muitas, né, acabaram tendo que desistir, né, da sua paixão pelo futebol. Na verdade, foi uma lei que proibiu vários esportes, né, que era um decreto-lei que falava as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. Né? Então, é uma coisa bem, enfim, machista até, né, e difícil de se pensar. Então, a ideia foi essa, dar luz a isso com esse filme e fora as outras ações que a gente tem aqui para fomentar esse movimento aí do Escolha Jogar com Elas.
E além do vídeo, pegando um gancho nesse seu final, tem uma campanha de pintar a rua, né? Transmissões itinerantes, né? Existem essas ações complementares, né?
Que é um pouco essa ideia, né? Como é que a gente faz, então, essa movimentação toda? Como é que a gente consegue estimular essa movimentação toda que tem na Copa Masculina, né? Então, a gente sabe que pintura de rua é algo super que acontece ali nas comunidades, né? Então, como é que a gente consegue também incentivar que isso aconteça também na Copa Feminina, né? Esse apoio todo. A gente sabe que os jogos, né, vão ser cedo aí, as pessoas... E aí, diferente dos jogos masculinos, que muitas empresas, né, muitas empresas não, todas as empresas param para ver, a gente sabe que a maioria das empresas não vai fazer isso. Então, apesar de que a Visa vai, tá? Então, a Visa vai dar flexibilidade. Então, é até um outro convite que a gente faz também, do ponto de vista mais corporativo aí para várias empresas, que é justamente as empresas se mobilizarem a dar essa flexibilidade para o funcionário chegar mais tarde ali no dia do jogo, né? De forma que a gente consegue viabilizar que as pessoas assistam, né? Então, a ideia do caminhão itinerante foi justamente, né, se as pessoas não vão até o jogo vai até você, né? Então, a gente tentar colocar alguns caminhões aí em algumas cidades para a gente também mostrar, falar, olha, vai ter jogo amanhã, não esquece, tal hora. E quando estiver passando o jogo, mostrar o jogo, né? De alguma forma, a gente fazer com que as pessoas sejam impactadas aí e consigam acompanhar de alguma forma.
É engraçado isso, né? Porque eu, conversando com alguns profissionais de empresa, né, tem esse discurso, né, de tratar a Copa Feminina como masculina, e eu perguntei justamente por isso. Falei, ah, mas vocês vão parar, né?
Exato.
Na hora do jogo? Putz, não. Falei, pô, então assim... E aí eu vejo o lado de Visa no discurso e na prática também, né? Porque você também tem, como a gente falou até dessas ações complementares, além do institucional, que é justamente isso, né? É um convite a todo esse ecossistema que, de fato, não fique só nos cursos, mas trate o Mundial Feminino como, enfim, como em termos de valorização, como foi o Mundial do Qatar, né? E, ô Mari, sabe o que eu te perguntar? É algo que eu achei muito bacana, até no evento que vocês fizeram recente, foi a presença da jogadora Rata, né? No evento de lançamento da campanha, porque ela foi proibida de jogar, né, expulsa de casa, justamente ter esse sonho de ser jogadora, né? E aí o que eu achei legal foi esse movimento de vocês de escutar, de se colocar na posição, né, do público, dando protagonismo a quem esteve ou quem está nessa linha de frente, à borda, né, com uma experiência de causa, foi muito legal. Porque acho que gera conexão, né, e também tem uma afinidade mais genuína, né? Foi isso que vocês também buscaram com esse convite a ela, para que ela conversasse com todo mundo?
É isso, assim, a Rata, dentre muitas, né, das mulheres que sofreram aí o período da proibição, a gente viu nela como um símbolo ali, né, uma representação dessas mulheres aí. Então a gente convidou para esse evento para mostrar, né? Então, a gente fala da lei no nosso filme e a gente trouxe ali uma pessoa real que viveu essa lei, né, na vida real ali. E como você falou, né, aos 12 anos ela teve que sair de casa porque ela, né, o pai não aceitava que ela jogasse futebol, ficou, né, muito tempo, né, afastada da família, enfim, tem toda essa questão do preconceito, né, que tinha na época. Então, a gente viu nela como uma pessoa que realmente está simbolizando aí toda essa luta pelos direitos iguais no futebol das mulheres, né? Então, inclusive, a gente vai, né, a convidou, né, no ano, né, quando ela foi jogadora profissional, depois, quando o esporte foi liberado, né, ela conseguiu fazer parte ali da seleção. E aí, no momento que ela pôde jogar, né, que houve a primeira Copa do Mundo ali, ela não pôde ir porque ela estava machucada, né? Então, ela acabou nunca indo para uma Copa do Mundo. Então, a gente vai levá-la aí lá, né, na Austrália, para ver alguns jogos e ela poder viver essa emoção pessoalmente ali.
Não, pô, que demais. E é bacana, né? Como eu até falei, esse movimento de vocês de buscar essa adesão de torcedores, atletas, até de outras marcas, né, que você falou, de todo esse ecossistema, porque vocês podem pensar, né, ah, eu estou fazendo a minha parte, né, e meio que quase que lavo as mãos, mas não, tem essa provocação, essa convocação, vocês vão para as ruas, né, justamente buscando essa igualdade de interesse, de valorização, que, putz, eu achei fantástico e que eu acho que é parte, né, da campanha de vocês, né.
É isso, essa é a nossa expectativa, assim, a gente espera que mais empresas se engajem nesse movimento e mais consumidores, enfim, que a gente consiga ter uma Copa Feminina com um apoio equiparado aí que a gente teve na masculina.
Pô, e até para esse nosso papo, né? A gente acaba estudando, lendo bastante, e eu fiquei impressionado porque, por não saber de fato, é essa longevidade de investimento no futebol feminino, no esporte feminino de Visa, porque eu até acabei divulgando, né, quando fechou com a FIFA para o futebol feminino, com a UEFA para o futebol feminino, mas eu não sabia dessa longevidade de investimento. Para mim, me pegou de surpresa aí, obviamente, de uma maneira positiva.
É, desde 2000 a gente tem, né, esse Team Visa, que são atletas patrocinados. Desde então foram acho que mais de 500 atletas, né, patrocinados, sendo que mais de 50% desses atletas são mulheres, né? E acho que tem uma coisa muito interessante que a Visa sempre prezou muito, a questão do o acordo, né, fechado com todos os atletas é igual para todo mundo, assim, não tem diferenciação de gênero, de, né, se o atleta é recente ou não. Então tem um acordo, um tipo de contrato padrão ali, né? Então a gente tentando, de novo, ser consistente com a questão de equidade né, equidade de gênero. Então é uma coisa que a Visa preza bastante. Então desde 2000 a gente tem essa ativação do Team Visa. E aí para esse ano especificamente, né, de Copa do Mundo feminina, a gente está com 33 atletas patrocinadas, uma delas a Debinha, né, aqui do Brasil, também para, né, dar essa visibilidade para essas atletas aí dentro do futebol feminino.
Pô, legal demais. Eu pego um gancho, como você citou, do Team Visa e da Debinha, tentando ver uma ótica de público, né? Porque eu vejo que patrocinar atletas, jogadoras, faz com que o fã ou a fã de esporte ela tenha uma visão mais positiva das marcas, né? Porque ali tem aquela troca de valores, de confiança, que causa aquela empatia, uma simpatia. E você até citou, né, que desde 2000 a Visa patrocina mais de 500 atletas, mais de 50%. São mulheres, e nessa edição vocês entram em campo com a Debinha. E eu queria ouvir de você justamente isso, entender mais agora esse lado, que papel que uma embaixadora desempenha. Vocês têm um vídeo institucional, né, pô, com essa convocação super importante, e tem uma embaixadora, aí pensando em Brasil, claro, que entra em campo junto com a equipe. Que papel que desempenha em termos estratégicos, quão importante é ter, né, uma embaixadora?
A Debinha acaba sendo mais um asset ali, né, uma voz que a gente tem para fomentar, né, para nos ajudar também com o nosso movimento, né. Então, especificamente dessa campanha, né, ela vira mais uma porta-voz do movimento Escolha Jogar com Elas, e, enfim, ajuda também a trazer essa visibilidade para nossa marca, assim. Então acho que é uma contrapartida dos dois lados, né. Ela não está no nosso filme principal, mas ela está estampando aí várias mídias exteriores que a gente fez. Ela está presente no nosso na nossa parte de social, enfim. Então ela vai ter uma atuação, e agora nessa segunda fase, durante os jogos, a gente também vai ter uma atuação dela bastante no digital. Então acho que é isso, né, a marca emprestando um pouco para ela, né, essa visibilidade, e ela também nos ajudando a amplificar as nossas mensagens de marca, né. Acho que tem tudo a ver, e acho que inclusive a gente tem essa parceria, né, com ela até o ano que vem, que tem as Olimpíadas. Então ela acaba sendo também esse essa, essa é, a, tem essa continuidade aí, né, de parceria também.
Nossa, verdade. Então a gente tem uma Copa masculina 6 meses depois, tem a feminina, e daqui a um ano, Jogos
Exatamente.
Olímpicos. Então eu imagino que tem muito trabalho pela frente. Bom, mas eu acabei de lembrar, até para mostrar para o nosso público, uma questão 360, né? Tem o vídeo, tem essas ações complementares, vamos assim dizer, tem a DB entrando em campo. E eu acabei de lembrar que teve uma campanha que eu acho que ela encerrou, né? De sorteio de ingressos, não é?
Isso,
Para as semifinais.
como parte da campanha, né, a gente teve uma promoção, né, que ela teve que se encerrar, né, mais rápido, porque
Sim,
tem
até para dar tempo,
toda a
né?
logística de levar essas pessoas, visto para a Austrália e tudo mais. Mas foi justamente, né, a cada transação que a pessoa fazia ali com Visa, né, ela se cadastra no nosso na nossa plataforma, que é o Vai de Visa, vaidevisa.com.br. E aí, a partir disso, ela já estava, a cada R$ 5 em transação, né, ela ela poderia ser sorteada para ganhar aí o ingresso, né? O ingresso não, né? Para ganhar um pacote para ir para a Austrália com acompanhante, ver a final, a semifinal e a final lá na Austrália, que esperamos que tenha a participação do
Sim.
Brasil ali, né? Para a gente conseguir celebrar aí e fazer jus a essa final e semifinal. Então, enfim, acho que é mais uma frente que a gente também tentando engajar os consumidores, né? Então, poxa, ver uma final, né? Uma semifinal, uma final de Copa do Mundo feminina lá na Austrália, né? Quem não gostaria de um prêmio como esse, né? Então, vão ser três sorteados. E aí, fora a nossa campanha proprietária, né? A nossa promoção, a gente também faz ativações através dos nossos parceiros, dos nossos clientes, emissores, né? Então, a gente tem o Banco do Brasil, a Porto,
Assim,
Sicredi.
eu vi o comercial hoje com a Sicredi, acredita? Eu ia perguntar justamente isso.
Tá muito legal, né? Que eles estão fazendo a releitura da
A
música ali do
multa
Skank,
Skank.
né?
Muito
Então,
bom.
através dos nossos clientes, a gente também, né, está amplificando aí a nossa atuação, e eles também têm promoções específicas para os clientes deles também, para a gente conseguir contemplar até mais gente aí para ir para a Copa do Mundo.
Não, demais. E ter essa experiência, né? É, obviamente que com o Brasil vai ser mais especial, porque vamos chegar lá, mas a marca acaba se posicionando de uma maneira super privilegiada, né? Na mente, porque você coloca que ela só viveu aquilo por conta, né, que a Visa levou e ofereceu, né, essa experiência. Então, pô, isso ajuda demais. E por isso que eu tenho batido na tecla nesse nosso papo, da maneira que vocês cercaram bem, amarraram super bem, claro, é a Visa, uma empresa gigantesca, mas amarraram bem essa campanha para um momento que pede, né, tão especial. Ô, Mariana, entrando no, na reta final do nosso papo, tentando unir um pouco, né, essa linda campanha que vocês fizeram, que, como eu digo, provoca, desafia, valoriza. Já sabemos que vai ser a Copa mais assistida do nosso país, porque ela está absolutamente em todas as frentes, né? Aberta, fechada, streaming, digital, está no rádio. A FIFA vai distribuir um prêmio de 110 milhões, um aumento de 270% em relação a 2019. Então, assim, de fato, todos estão trabalhando em pró para que seja uma Copa única. Então, eu quero ouvir de você a sua expectativa, a ansiedade, enfim, se você acredita que faremos história, não somente dentro de campo, mas também fora dele, com essa campanha, com o investimento e o protagonismo às jogadoras.
Olha, a gente sabe que tem times fortes aí, né, para que a gente vai pegar, né? Então, mas eu acredito, assim, eu sou torcedora, eu não sou expert em futebol, eu sou torcedora ali, sabe? Então, eu tô super otimista que a gente consiga fazer uma boa atuação no, nos jogos. E acho que é aquilo, acho que mesmo que se a gente não conseguir, né, infelizmente ali chegar na final, ou chegar nas fases finais, eu acho que vale todo esse apoio nosso aqui para realmente para o futebol feminino como um todo, né? Acho que para além da performance do Brasil, acho que é a gente fomentar cada vez mais essa equidade aí, essa equiparação e esse apoio para o futebol feminino. Então, acho que é um pouco para além da performance, a Visa se preocupa muito com isso e acho que é um pouco nisso que a gente está almejando aí.
Eu acho que tem tudo para ser um divisor de águas, né, para modalidade, se de fato, e aí estamos falando de uma Visa com mais de 20 anos de investimentos, que tem essa recorrência, né, de investimento, de trabalho, menos abismo, né, de salários, de premiações. Então a gente vê a FIFA fazendo a parte dela de fato, porque aumentou muito desde 2015, em comparação a essa, então nem se fala, era 15 milhões de dólares, agora olha, né, a que ponto a gente chegou. Então acho que, né, todas as marcas, né, de uma maneira, nós torcedores, nós profissionais do mercado, fazendo nossa parte, não ficando só no discurso, eu acho que tem tudo para ser histórico, né, Mari?
É isso, assim esperamos, né? Contamos com o apoio da torcida e com o jogo das meninas lá.
Sim, não, pô, vai dar tudo certo. Estamos na torcida, até coloquei aqui, né, o troféuzinho, já para deixar bem
Boa.
inspirado aqui, tudo bem aspiracional. Ô, Mari, pô, queria te agradecer, adorei o nosso papo. Quando eu recebi o release de Visa, assisti o vídeo, ainda teve o evento, pô, a mascote, a simpatia, e aí de novo, né? Isso faz com que o patrocínio, né, a parceria com grandes organizações, grandes entidades, fazem com que possam usar os atributos, né, e todos esses que envolvem o escudo, enfim. Então, pô, parabéns, parabéns para você, para a sua equipe, enfim, que seja uma Copa histórica para a gente, e parabéns pela campanha novamente, e o espaço é seu para o último recado.
Obrigada pelo espaço aqui, acho que que bom que a gente está tendo mais espaço para falar sobre o esporte feminino, né, sobre o futebol, sobre o esporte feminino como um todo. Eu acho que a gente, como empresa, como marca, tem muito esse papel, né, acho que não esperar só da, né, da sociedade ali, a gente, como é que a gente faz, né, como é que a gente busca tanto essa parte de equidade, de gênero, e acho que é um pouco o nosso papel também. Então, estou muito feliz de poder trazer um pouquinho as nossas ativações aqui, e espero que seja uma Supercopa Feminina da FIFA aí, um sucesso aí para as nossas meninas.
Amém, vai ser, tenho certeza. Então, obrigado por abrir em tão alto nível a nossa semana, e você que hoje está nos assistindo ou está somente nos ouvindo, fica com a gente que a semana tem tudo para ser muito especial e está só começando. Valeu, até amanhã, tamo junto, tchau!